A partir de Washington, esta é a Voz da América, na sua emissão vespertina em português, nesta quarta-feira, 22 de janeiro. São 12 horas e 30 minutos na capital americana, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17 horas e 30 minutos na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 16 horas e 30 em Cabo Verde. Aos microfones, a partir de agora, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria, na sonoplastia, Al Santos. Títulos desta emissão em Moçambique, sindicatos da função pública dizem que greve, que vai no terceiro dia, só terá fim quando o governo pagar o 13º mês. Também analisamos o impacto da condenação do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Cheng. Donald Trump ameaça a Rússia com sanções caso não haja um cessar-fogo na Ucrânia. E a ONU diz que mais de 1 milhão de pessoas já fugiram do Sudão para países vizinhos. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso emissor local. Estamos igualmente na nossa página, voaportugues.com, neste momento online. E também pode acompanhar a Voz da América no Facebook, no X, no Instagram, no YouTube, em VOA Português. Para receber as nossas notícias e todos os nossos produtos, subscreva ao nosso canal no WhatsApp. Vá ao seu campo de estado e pesquise VOA Português, subscreva e estará apto então a receber todas as nossas notícias. E por falar em notícias, vamos conhecer a atualidade mundial neste momento com João Santa Rita.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que irá impor sanções à Rússia, incluindo tarifas a produtos russos, caso não haja um acordo de cessar-fogo na Ucrânia em breve. Trump disse que isso se aplicará a produtos de outros países que disse estarem envolvidos. Ontem, Trump disse que a sua administração tem estado em conversações com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e que falará com o presidente russo Vladimir Putin muito em breve. O presidente americano disse ainda que a União Europeia deveria pagar muito mais do que está a pagar para ajudar a Ucrânia. Ele disse que a Europa deve pagar mais porque a sua proximidade significa que a guerra tem um efeito maior na União Europeia do que os Estados Unidos. As autoridades ucranianas disseram hoje que as defesas aéreas do país abateram dezenas de drones durante a noite. O Ministério da Defesa russo disse, por seu turno, ter destruído 6 drones sobre a região de Rostov, um sobre Kursk e outro sobre Voronezh. O gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, disse hoje que Israel vai permanecer a controlar a fronteira de Rafah entre a faixa de Gaza e o Egito durante a primeira fase do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas. Um comunicado do escritório do primeiro-ministro negou notícias de que a autoridade palestiniana, que governa parte da Cisjordânia, controlaria a passagem de Rafah. Monitores da União Europeia vão supervisionar a travessia com tropas israelitas cercando a área e Israel encarregado de aprovar a passagem de pessoas e mercadorias pela travessia. As Nações Unidas afirmam que mais de 1 milhão de pessoas já fugiram da guerra civil no Sudão para o vizinho Sudão do Sul. A agência de notícias francesa, AFP, relata que dezenas de milhares de pessoas foram mortas e mais de 12 milhões forçadas a abandonar as suas casas desde que eclodiu o conflito entre o exército do Sudão e um grupo paramilitar rival em abril de 2023. A União Africana manifestou hoje consternação pela decisão do presidente Donald Trump de retirar os Estados Unidos da Organização Mundial de Saúde e apelou para que reconsidere a decisão. O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, disse em comunicado estar consternado ao saber do anúncio do governo dos Estados Unidos de retirar da OMS. Moussa Faki acrescentou que Washington foi um dos primeiros a apoiar o Africa CDC, o organismo de vigilância sanitária da União Africana que trabalha com a OMS para combater as pandemias. Entretanto, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, disse hoje que não está preocupado com a relação do país com os Estados Unidos sob o presidente Donald Trump. Os partidos políticos no poder na República Centro-Africana e na Rússia assinaram um acordo de parceria para solidificar os laços que revelaram os dois governos depois de uma visita do presidente Faustin Archange Touadéra. O principal partido da oposição da Tanzânia escolheu um novo líder em antecipação das eleições gerais marcadas para outubro. Trata-se de o ex-deputado Tindo Lusso.
E depois das notícias com João Santa Rita, vamos até Moçambique, onde os trabalhadores da função pública entraram hoje no terceiro dia de greve para protestar contra o não pagamento do 13º salário, embora tenham também outras reivindicações. Até agora, não houve qualquer contacto entre as centrais sindicais, as seis centrais sindicais envolvidas e o governo. Eu falei com o presidente da Associação Nacional dos Professores, Isaac Mahengula, porta-voz daquelas centrais, que fez o ponto da situação.
O governo ainda não se prontificou em responder aquelas que são as nossas preocupações ou nossas reclamações, no caso concreto, o pagamento do 13º. E enquanto o governo não pagar o 13º salário greve, ela vai continuar.
Nesses três dias, houve alguma aproximação do governo para tentar chegar a um acordo? Também as centrais sindicais tentaram um contato com o governo nesses três dias de greve?
O governo usa os meios de comunicação social para poder passar a mensagem. Não é para poder comunicar-se com os representantes das organizações sindicais. O governo usa os órgãos de comunicação social para poder passar a mensagem. Desde a sexta-feira, dia em que nós demos a conferência de imprensa, o governo reuniu-se no sábado, dia em que tomou a posse, simplesmente limitou-se apenas a fazer o seu comunicado e não fez mais nada. Nós temos um governo muito hipócrita. Esperávamos que o governo recém-eleito fosse um governo muito diferente, mas nota-se que a hipocrisia, a ignorância e o orgulho reinam neste mesmo governo, numa situação em que toda a função pública está a paralisar as atividades. O que nós estamos a notar é um ministro, como o ministro da Saúde, que saiu ontem, a dizer que não era ético que os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde paralisassem as atividades. Agora, perguntamos nós, é ético que o governo continue a distanciar-se dos profissionais, sejam eles da saúde, da educação e de outros setores da atividade pública? É ético que o governo não pague aquilo que é um direito consagrado pela própria Constituição da República, que é um direito adquirido por funcionários e agentes do Estado? É ético que o governo deva mais de 3, 4, 5 anos aos funcionários e agentes do Estado? Porque esta greve, olha lá, tem muitos antecedentes.
Por que os sindicatos não pararam de ter um contato com o novo governo antes de anunciar a greve?
O governo, portanto, através do porta-voz do mesmo governo, prometera o pagamento das horas extras. Não tendo prometido, todo o funcionário e agente de Estado estava à espera que esse valor fosse canalizado em suas contas. No dia em que pedimos a tomada de posse dos novos membros da Assembleia da República, foi o dia em que o primeiro-ministro do governo sustante, através também de um órgão de comunicação social, disse que não haveria o pagamento das horas extras. Então, não houve espaço para poder dialogar com o novo governo. Nós tínhamos também que dar uma resposta à altura, a resposta dada pelo primeiro-ministro do governo sustante.
Era assim o porta-voz das centrais sindicais moçambicanas, Isaac Mahengula, em entrevista à Voz da América. Nós não conseguimos até agora qualquer reação do novo governo moçambicano. E como a Voz da América noticiou anteriormente, o antigo ministro das Finanças, Manuel Cheng, foi condenado na passada sexta-feira por um tribunal federal de Nova Iorque a mais 2 anos e meio de prisão pelo seu papel no escândalo das dívidas ocultas, que desencadeou uma crise financeira e política no país. Para o investigador Borges Namir, que acompanhou este caso desde o seu início, a Idade de Chang contou muito para esta condenação, mas, de volta a Moçambique, ele ainda terá de enfrentar as acusações que pesam sobre ele, considerando que são jurisdições diferentes. E na minha, adverte que o caso das dívidas ocultas não acabou.
Tecnicamente, quando chega a Maputo, vai ter de responder pelo processo crime que pesa contra ele, porque o processo não se vai extinguir porque ele foi condenado no exterior num outro caso relacionado. Então, são duas jurisdições diferentes, são dois países diferentes. Então, quando chega a Maputo, ele vai ter de responder o processo crime que pesa contra si, que é aquele processo autônomo das dívidas ocultas que conhecemos, foi divulgado. Ele é acusado por aí cerca de 5 tipos legais de crime ter cometido. A questão é que este processo é um processo politizado, sobretudo por causa da qualidade de sujeitos que estão envolvidos. Então, há possibilidade de um novo presidente eventualmente entender que não quer mais andar atrás das dívidas ocultas. O presidente Nyusi andou muito atrás das pessoas envolvidas na contratação das dívidas ocultas e isso lhe custou muito caro politicamente. Por exemplo, as relações dele com o presidente Guebuza são de cortar a faca, como se diz, e Daniel Chapo pode pensar que não quer mais se envolver nisso e deixar o processo de dívidas ocultas morrer. Como se sabe, em Moçambique a justiça não é independente, portanto o poder político determina se um processo pode andar ou pode não andar.
E que lições, Borges, pode-se tirar deste todo o processo, principalmente das dívidas ocultas? Na sua opinião, este processo ainda vai ser destaque nas manchetes dos jornais, não só de Moçambique, mas do mundo? É um processo que repercutiu em todo o mundo. Que lições pode-se tirar desta toda novela das dívidas ocultas até a condenação de Manuel Chang?
Muita coisa se pode dizer. Eu vou destacar duas coisas importantes. Primeiro, a importância de ter a justiça americana com essa sua capacidade de longo alcance para combater corrupção além fronteiras, né? O que eles chamam de overseas. Então, era impensável que a corrupção praticada em Moçambique fosse julgada num país exterior. Isso só aconteceria muito possivelmente na América, não pode acontecer em nenhum outro país. Imagine, não era possível em Abu Dhabi ou mesmo na Europa. Então, essa importância de ter a justiça norte-americana com essa capacidade significa que quando estiver esgotados os mecanismos dentro dos países africanos, neste caso Moçambique, os americanos podem entrar em cena e prender-te e julgar-te. Isso é muito importante. Eu penso que essa é a lição que fica, a grande lição. Agora, outro ponto é que o caso das dívidas ocultas não acabou. Não acabou. Ninguém sabe se mesmo esses que estão detidos em Moçambique, se saírem da prisão, vão da cadeia lá do Língamo, vão ser procurados ou não pelo governo americano. Então, são esses dois pontos importantes que ficam. Que os americanos podem te procurar, se roubas no seu próprio país, e de alguma forma as suas leis permitem alcançar pessoas além fronteiras, mesmo quando elas não imaginam. É interessante que Manuel Chang disse naquela fala de 13 minutos antes de ser condenado: eu não sabia que estava a cometer crime contra o governo americano. Ah, é? Ok? Então, eu penso que essa é a grande lição que fica.
Era o investigador moçambicano Borges Namir, no programa Washington, Fora de Horas da Voz América, nesta manhã, em conversa com Sérgio Nhambi, a propósito da condenação do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, a mais 2 anos e meio de prisão. Ele está preso há 6 anos. Na Guiné-Bissau, o coordenador do Centro SOS Crianças Talibés de Bafatá considerou de preocupante a situação das crianças que mendigam nas ruas dessa cidade no leste do país. Em Malambayo, criticou o facto de existir pessoas que utilizam a religião para os benefícios pessoais. Ele disse que vários meninos são colocados nas ruas e outros deslocam para diferentes setores que fazem parte da região de Bafatá para pedir esmola. Os ganhos obtidos pelas crianças revertem-se sempre para os mestres corânicos, ou cada criança obrigada a trazer para casa, no mínimo, 500 francos CFA por dia, afirmou aquele coordenador do Centro SOS Crianças Talibés, que questionou se aquele mestre tiver das crianças quanto é que vai arrecadar em 30 dias. Malambayoi disse ainda que a religião recomenda que, caso o mestre corânico não consiga garantir a alimentação das crianças que ensina a leitura do Alcorão, deve fechar a escola e devolver os meninos às suas respectivas famílias, de seguida, para serem inscritos noutra escola corânica, sem que estejam obrigados a mendigar nas ruas, como está a acontecer atualmente. Para superar este problema, Malambayoi apontou o reforço da capacidade em todos os sentidos de defender a introdução de estudos corânicos no currículo escolar, evitando assim a exploração de crianças talibãs. Vamos agora até Angola, onde um estudo feito pela organização não-governamental World Poverty Clock concluiu que a pobreza extrema no país cresceu 82% nos últimos 8 anos, passando de 6,4 milhões de pessoas, que em 2016 representava 22% da população, para 11,6 milhões de pessoas em janeiro deste ano, o equivalente a 31% da população, praticamente durante a gestão de João Lourenço. Este cenário, descrito como alarmante, é apontado pela pesquisa como resultado do fraco desempenho económico, da ineficácia das políticas públicas na última década e uma explosão demográfica que continua a agravar a situação, embora comece a mostrar sinais de desaceleração. Verão Rodrigues tem a reportagem.
Este cenário, descrito como alarmante, é apontado pela pesquisa como sendo o resultado do fraco desempenho económico, da ineficiência das políticas públicas na última década e uma explosão demográfica que continua a agravar a situação. O estudo coloca Angola num grupo de 6 países africanos que integram uma lista de 12 países do mundo que continuam a registrar um aumento exponencial do número de novos pobres. São os casos da República Dominicana, da Colômbia, Venezuela, Gâmbia, Nigéria, Zimbábue, Sudão do Sul, Eritreia e Afeganistão. Trata-se de países, segundo a pesquisa, onde existem mais pessoas a viver com rendimentos abaixo de 2,15 dólares por dia do que aquelas que conseguem sair dessas condições. Em relação a Angola, as taxas de pobreza são também atribuídas a uma recessão económica prolongada, resultado da crise petrolífera e ainda aos efeitos da pandemia da Covid-19. Para o líder do OPSA, Observatório Político e Social, Sérgio Calandungo, a melhor maneira de combater a pobreza é identificar e reconhecer as causas.
Deve fazer uma revisão profunda de todos os programas de combate à pobreza, ou todos os programas que concorrem para aliviar a situação da pobreza, e fazer uma revisão, uma avaliação preferencialmente externa, independente, contando com os vários atores, e daí surgirem medidas para a sua reformulação. Porque não é verdade que não se esteja a fazer nada para diminuir. O que estamos a dizer é que o que está a ser feito está a ser provavelmente feito mal feito, e por isso há uma certa ineficácia nas medidas que estamos a tomar, e portanto é a altura de fazer uma avaliação, reformular todas elas. Do ponto de vista mais micro, né, talvez eu acho que o Estado deveria criar um ambiente favorável à atuação de uma série de atores, porque o problema da pobreza não vai ser só combatido através das instituições do Estado. Nós temos uma série de organizações não governamentais, uma série de atores sociais e até privados com potencial de, se forem devidamente mobilizados, de se juntarem a esta causa. O problema é que esta mobilização e estes apelos não estão a ser feitos de forma mais assertiva para que mais gente se junte a esta causa. É importante conversar e envolver os pobres na solução de problemas.
Por sua vez, o engenheiro agrónomo Fernando Pacheco considera que o combate à pobreza passa com o acabar de tudo o que é negativo e que dificulta o desenvolvimento.
Melhorar o funcionamento das instituições, acabar com o despesismo, com a corrupção, acabar com os políticos empresários, com essa excessiva partidarização do Estado. É importante o Coenda, não estou a dizer que não seja importante. É melhor existir o Coenda do que não existir nada. E as pessoas que recebem ajuda reconhecem que a sua vida melhora um pouco. Mas é melhorar um pouco, não é resolver o problema. Basta ver os níveis muito baixos das tais transferências monetárias, que são irrisórias. Não é? Como é que uma transferência monetária que é 7 ou 8 vezes ou mais menos do que o salário mínimo pode resolver o problema da pobreza? É evidente que não resolve. O governo não faz contas, não apresenta contas, não estimula que a comunicação social apresente códigos. Estou a falar de análises. Os elementos da sociedade, os centros de investigação, fazem relativamente a estes assuntos. Os programas que vão sendo feitos, à exceção do Coelho, são todos programas mal feitos, que não têm qualquer sustentabilidade.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
E aqui nos Estados Unidos, milhões de utilizadores do TikTok estão de olhos postos no presidente Donald Trump, que deu à empresa-mãe chinesa da aplicação, a ByteDance, 75 dias para fechar um acordo com um comprador norte-americano para que não possa ser impedida de funcionar nos Estados Unidos, como defende uma lei aprovada já pelo anterior presidente Joe Biden. A reportagem é aqui apresentada pela Paula Alves Silva.
Um dos primeiros atos do presidente Donald Trump após a sua tomada de posse na segunda-feira foi a assinatura de uma ordem executiva que dá ao proprietário chinês da aplicação social TikTok uma prorrogação de 75 dias para encontrar um comprador nos Estados Unidos ou ser banido do país.
Acho que tenho um fraquinho pelo TikTok, que não tinha inicialmente, mas depois entrei no TikTok e ganhei os jovens por 36%.
A mudança foi a mais recente reviravolta na sorte do proprietário da plataforma, a ByteDance, com sede em Pequim, e dos seus cerca de 170 milhões de utilizadores americanos. O site ficou às escuras durante o fim de semana, depois de o Supremo Tribunal dos Estados Unidos ter confirmado a legislação que exigia que a filial americana do TikTok se tornasse uma empresa americana ou fosse proibida no país devido a questões de segurança nacional. Mas isso mudou depois de Trump ter começado a dar sinais de apoio a uma prorrogação. O CEO do TikTok, Zhao Xie, que foi convidado para a tomada de posse de Trump, agradeceu-lhe num vídeo publicado na sexta-feira.
Estamos gratos e satisfeitos por ter o apoio de um presidente que compreende verdadeiramente a nossa plataforma. Um presidente que usou o TikTok para expressar os seus próprios pensamentos e perspectivas.
Mas alguns especialistas legais dizem que a extensão de Trump pode não proteger empresas como a Oracle, que continua a hospedar o TikTok, porque a lei promulgada pelo Congresso ainda está em vigor. Alan Rosenstein é professor na Faculdade de Direito da Universidade do Minnesota.
É bem possível e suspeito que os acionistas da Oracle e alguns advogados de valores imobiliários, empreendedores, estejam a pensar nisto neste momento. É bem possível que nas últimas 48 horas se tenha exposto a uma responsabilidade potencial de centenas de bilhões de dólares e não haja nada que Trump possa fazer para extinguir essa responsabilidade.
A ação de Trump marcou um forte contraste com o seu primeiro mandato, durante o qual procurou proibir o TikTok, devido a alegações de que o serviço poderia partilhar dados de utilizadores americanos com o governo chinês. Em resposta às perguntas dos repórteres, na segunda-feira, Trump propôs uma nova solução, meia propriedade do governo dos Estados Unidos.
Estou a ver um acordo em que os Estados Unidos ficam com 50% do TikTok e o controlam. Um pouco ou muito, depende deles.
Embora o Congresso tenha originalmente dado ao TikTok 270 dias para encontrar um comprador americano, não houve qualquer indicação pública de uma venda em curso. Adam Kovaskovist é diretor executivo da Câmara do Progresso, uma associação da indústria tecnológica.
O facto de não o terem permitido, penso que é um sinal de que o governo chinês tem verdadeiros interesses de segurança nacional em manter a aplicação tal como está, o que nos deve preocupar e sublinha o ímpeto original do Congresso para aprovar esta lei em primeiro lugar.
O relógio do TikTok foi reiniciado por mais 75 dias, mas apesar do apoio de Trump, o futuro da empresa ainda está em questão.
E no Gabão, os cidadãos estão a ser encorajados a se registarem para participar nas eleições presidenciais marcadas para agosto. O prazo termina no dia 31 de janeiro. A posição política diz que o recenseamento eleitoral não é tão forte como esperado e acreditam que o presidente de transição, General Brice Clotaire-Oligui Nguema, quer manter-se no poder. Edwin Kinzeka tem a reportagem desde o vizinho Camarões, aqui apresentada pela Ana Guedes.
A televisão estatal do Gabão recorda aos civis que têm até 31 de janeiro para se registarem a fim de votar nas eleições presidenciais do país previstas para agosto de 2025, conforme ordenado pelo presidente de transição, o general Brice Clotaire-Oligui Nguema. As eleições fazem parte de um plano para regressar à ordem constitucional após o golpe de 30 de agosto de 2023, que derrubou o presidente de longa data, Libongo Ondimba. As autoridades gabonesas dizem que pelo menos 300 mil novos eleitores, que já atingiram a idade legal para votar aos 18 anos, ou que ainda não estão registados, devem ser adicionados aos cerca de 860 mil civis registados em 2024 e cujos nomes já constam da base de dados das eleições. Esta semana, as autoridades disseram que altos funcionários do Estado foram mobilizados para incentivar os civis a registarem-se antes do prazo final de 31 de janeiro. Espera-se que os ministros enviados às cidades e vilas esta semana trabalhem com as equipas de recenseamento eleitoral e garantam que os civis são formalmente registados como eleitores para que possam participar nas eleições de agosto. Entretanto, a oposição e os grupos da sociedade civil dizem que os civis não estão a responder aos apelos das autoridades governamentais para se registarem porque não têm a certeza de que Nguema está pronto para entregar o poder aos civis. Cyril Bisiangu é o coordenador adjunto do Yes Volunteers, um grupo criado em 2024 para incentivar os civis a participar no processo eleitoral do Gabão.
Nós temos, ao nível da nossa plataforma, iniciar uma operação que nós chamamos de inscrição na plataforma sobre a lista eleitoral.
Bisiangu diz não ter a certeza de que antes do fim do recenseamento eleitoral a 31 de janeiro, pelo menos 300 mil novos eleitores se terão registrado como o governo do Gabão espera. Diz que muitos jovens contactados para se registarem dizem não ter a certeza sobre a vontade do governante de transição Nguema em entregar o poder aos civis.
Bisiangu falou na televisão estatal do Gabão na terça-feira. Jean-Rémy Yam é o líder do Unitary Dynamics, um dos principais sindicatos trabalhadores do Gabão e membro do Senado gabonês, nomeado por Nguema. Também expressou ceticismo.
Je déplore tout simplement qu'on ait manqué l'occasion de faire un très bon coup électoral.
Yama diz que se Nguema quer realmente entregar o poder ao governo civil, deveria ter permitido que o Parlamento e o Senado do Gabão, que votaram um novo código eleitoral na segunda-feira, criassem um órgão independente de gestão eleitoral que garantisse eleições livres, justas e transparentes. Diz que ao pedir a um ministro nomeado pelos governantes de transição para registrar os eleitores e organizar eleições, em vez de criar uma comissão eleitoral independente para organizar as eleições, Nguema está a indicar que quer confiscar o poder.
A Constituição do Gabão, votada em referendo a 16 de novembro para preparar o terreno para as eleições, impede os membros governamentais da transição de se candidatar às eleições presidenciais de 2025, mas permite que Nguema se candidate à presidência. Brice Clotaire-Oligui Nguema ainda não disse se será candidato e o governo de transição refuta as alegações de que o líder militar planeia manter o poder.
A Voz América chegar ao final desta emissão. Quero relembrar que estamos 24 horas em todas as plataformas digitais, na nossa página no Facebook, nosso canal no YouTube, no X, no Instagram e também no WhatsApp temos o canal da Voz América, através do qual pode receber as nossas emissões, as nossas notícias, reportagens em vídeo, em textos e em áudio. Basta ir ao seu WhatsApp, procurar o Estado e aí investigar VOA Português, subscrever-se ao nosso canal e vai estar apto para receber todas as notícias da Voz da América. A emissão de rádio termina neste momento, mas continuamos em todas as plataformas digitais. Uma notícia de última hora que acaba de chegar. Os Estados Unidos deportaram 119 cidadãos angolanos em 2024, mais 49 do que no ano anterior e 3 vezes mais do que em 2019, disse um relatório dos Serviços de Imigração e Alfândegas dos Estados Unidos, de um total de 271.484 estrangeiros deportados no ano passado para 192 países diferentes. Um número muito elevado, bem mais elevado do que na administração de Trump, embora nos últimos anos o presidente que mais deportou estrangeiros dos Estados Unidos foi o antigo presidente Barack Obama. Com esta informação, estamos a chegar ao final desta emissão. Quero convidar para continuar com a Voz da América na nossa página voaportugues.com, também nas plataformas digitais voaportugues.com.